Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 17, No Limiar das Cavernas. E o André Luiz começa: reunidos agora, Caldeirário e eu, à comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana, com simplicidade, feitas as saudações usuais: pretende o irmão André Luiz seguir em nossa companhia? E o abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita nos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores, para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver.
Aí, Berenice, a gente tem que parar e ver sempre o objetivo, né? Porque assim, descrever regiões inferiores, elas sempre foram descritas. Eu falo filme do terror, é. Na verdade, que parece uma ficção, uma coisa assim, na verdade, é uma viagem que se faz às zonas inferiores, a comportamentos inferiores, né? A questão é, com que objetivo? É pra trazer novidade? É pra assustar o outro? Ou é, como ele fala aqui, para nos auxiliar, nos prepararmos na ciência do bem viver? Olha só, gente, a gente não está estudando para morrer, não. Os espíritas, eles estudam para ver a vida lá depois. Não é isso, não. A gente estuda para a vida, sempre. Aqui ou lá, a nossa relação interpessoal será a mesma, né? O nosso ponto de vista, tudo isso. Então, a gente está aprendendo a viver bem, né?
E é interessante porque todos esses livros da doutrina espírita, principalmente esses livros do André Luiz, que aborda as causas e efeitos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, para mim, são verdadeiros manuais.
Exatamente.
Porque não tem um assunto... não existe um assunto que aconteça que a gente não saiba como direcionar a nossa vida, que não esteja aqui explicando. Todos os assuntos do nosso dia a dia estão aqui. Qualquer um, qualquer tema, nós vamos encontrar uma sugestão, isso, né, de opção. Isso. Porque se ele estuda o livre-arbítrio daqueles que escolheram o caminho mais rápido, e aí, analisando, é só escolher o inverso.
Isso, exatamente. Né?
Então ele mostra sempre, olha, se você escolher isso aqui, ok, você pode escolher, mas vai acontecer isso, isso e isso.
Isso.
Então, hoje em dia, nós não estamos inocentes mais na nossa vida. Nós espíritas sabemos exatamente o que vai acontecer conosco. Se hoje quisermos fazer uma análise para onde nós iremos quando desencarnarmos, se nós sentarmos e pegarmos um lápis em papel e fizermos uma planilhazinha, nós saberemos exatamente para onde nós vamos. Nós saberemos exatamente como será a nossa próxima reencarnação. E se por acaso nós fizermos isso e não gostarmos, há tempo de mudar.
Com certeza, isso é o maior estímulo, a mudança e a reforma. Assim, eu não estou aguentando com isso, não. Então vamos dar uma mudança? Uma
mudadinha. É a melhor parte. Então, a Cipriana responde: sim, a sugestão de Eusébio é valiosa em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades.
Olha só que nós já estamos aqui no nono ou décimo livro, né? Não sei. No quinto livro da série André Luiz. Olha só, gente. ele já viveu coisas abertas, como diria Roberto Carlos, muitas emoções, né? Viveu coisas abertas, mas mesmo assim, ele não pode entrar em todas as particularidades. Isso é uma coisa interessante, porque a doutrina espírita, ela não tem ritual, ela não tem hierarquia, né? Nada disso. E em função disso, muita gente chega e ela quer tudo ao mesmo tempo. Ela quer entrar na reunião mediúnica, porque afinal de contas é um pesquisador. Ela quer entrar no tratamento espiritual. Quase sempre a pessoa, eu não sou da área da saúde, então se eu sou médico, eu faço isso. Aí uma vez eu perguntei para uma pessoa da área da medicina que queria aí entrar numa reunião de atendimento espiritual. E aí o plano espiritual falou assim, conversa com a deusa, né? Porque sabia que a gente, o que, que a gente ia falar. E aí a pessoa, não, mas acontece que eu tô acostumada a tratar com dor, lidar com dor. Eu falei assim, tá bem. Mas em função disso, você entra em qualquer centro cirúrgico, interfere? Aí a pessoa falou, não, Deus, é claro que não. Eu falei assim, pois é, porque o trabalho ali é um trabalho específico. É como se fosse, não é? André Luiz fala, como se fosse um centro cirúrgico. Então, qualquer entrada numa sala mediúnica, ela vai causar uma interferência. Aí a pessoa parou um pouco, porque às vezes parece assim, que tem o grupo dos bruxos, né? O caldeirão da... E ali só pode entrar o pessoal que é privilegiado. Não existe isso não,
os
gente.
Os iniciados.
É preparação mesmo, né?
É. E ele dá uma outra informação aqui, que ele tá ela está dizendo que eles vão no baixo umbral.
Exato.
Mostrando que mesmo no umbral há lugares diferentes, é. No mesmo ambiente. Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? A cidade
isso.
É maravilhosa.
Exato.
É a cidade do Rio. Você fala, ah, é uma cidade de praia, linda, tem montanha, linda. Mas
não é só isso.
Exatamente.
Não é só isso, né?
Naquele bairro, naquele local tem a praia e é bacana. No outro local é mais quente, no outro local é mais pobre,
exato.
No outro local é mais sujo,
exato.
No outro local o esgoto é a céu aberto, no outro local é tudo lindo, maravilhoso.
Isso.
Da mesma forma que uma mesma cidade, é a mesma cidade, no mesmo estado, mas tem lugares diferentes.
Dizer, núcleos, né? Diferentes núcleos de
exatamente,
vivência,
a palavra
né?
É essa. Da mesma forma, porque muitas pessoas falam, poxa, eu não consigo entender. O Vale dos Suicidas, ele fica onde?
É.
Não é no umbral? Mas no umbral não tem o nosso lar? Por que, que ele não fica no nosso lar? Da mesma forma, nós temos a nossa cidade, e tem Copacabana, Meia, Bangu, tem a favela, tem... tudo.
Tem cinema, tem casa de show, tem hospital, tem presídio, né?
Isso, tudo, exatamente. Né? Então aqui, apesar de tudo isso passar no umbral, ela fala que o baixo umbral é tão interessante porque nós temos o baixo Gávea, o baixo Leblon.
Exatamente.
Então ela fala, fixou em mim o olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas.
Então tem que ter curso para a gente fazer aquilo que pode é a gente, né? Tem que aprender, imagina só. Eu estou lembrando de uma amiga, né? Uma grande amiga. E a gente ri muito porque ela fala assim, eu só consigo fazer o bolo de caixinha... porque está lá escrito que é para fazer. E mesmo assim eu não posso nem... Assim, eu tenho que olhar até com muito cuidado, que se eu mexer muito, vai ficar uma coisa horrorosa. Ela brinca. E ela diz que a primeira vez que ela entrou na cozinha, deram uma receita para ela. E ela é disciplinada. Mas cadê a questão... De como ajeitar as porções, né? Porque uma xícara não é qualquer xícara, né? É uma colher, não é qualquer colher. E tem como você dosar aquilo. Então ela falou que fez. Era um prato que era pra ficar cremoso. E a coisa ficou, ela falou assim, uma maçaroca. Ela falou assim, eu consegui fazer uma pedra do que seria um creme. Por quê? Ela não tinha intimidade com proporções. Então, aí depois ela começou, né, a ver em vídeos, tudo isso, então ela começou a aprender. Então, quando ele fala aqui, curso de assistência aos sofredores, tem que ter, gente. A gente lá na casa, né, em várias casas existe isso, o trabalho de visita aos lares e hospitais. Então, são aquelas pessoas que não podem ir ao centro espírita e que solicitam a visita com o evangelho, passe, a consultificada. E tem muita gente doente. É aí que a gente vê, né, Berenice, como tem gente doente e sente sem assistência na nossa cidade, área de abrangência. Aí algumas pessoas começaram a falar assim, ah, mas eu posso ir. Eu tenho dia tal, a hora tal, vaga, né? Então eu posso ir. E aí a pessoa entrava, ia, sem ser médium. Mas precisa ser médium? Não tem nada, eu vou acompanhando o médium, né? E aí o que que acontece? A gente começa a regularizar isso, por quê? Porque a entrada na casa de alguém doente, para você entrar na casa de alguém doente, para uma visita espírita, você tem que ter esse curso de assistência, que é o quê? A noção da responsabilidade mediúnica ali. Porque daqui a pouco você vai, você tem a hora vaga, mas numa visita social. Aí você começa a ter curiosidade, ver o que... engraçado, lá tem um quadro assim, uma coisa assim. Você vai desfocar a sua atenção para situações que não são aquelas do atendimento específico à criatura que está doente. E vai enfrentar dificuldades. A gente tem um grupo, foi até interessante, que tinha a casa, tinha que passar como se fosse uma vila. E tinha cachorro bravo. Então, a primeira vez, coitado, os cachorros botaram o grupo pra correr. Aconteceu muita coisa. Até que uma das pessoas descobriu alguma coisa que o cachorro gostava. E aí passou a levar. A partir dali, o cachorro recebeu o grupo com o rabinho abanando. Então, parece bobagem. Mas se a criatura não tiver adestrada para o serviço, daqui a pouco não, naquela casa, naquele local, a gente não pode ir não, que é difícil o acesso, a gente passa, tem cachorro, acabou. Quer dizer, o companheiro desiste e muitas vezes uma coisa que poderia ser possibilidade vira dificuldade.
É verdade.
Tudo tem que haver preparação.
Não basta apenas ter a boa vontade. Não. No início, quando tudo está em formação, a gente... tudo que é mão de obra é aproveitada. Mas na hora que as coisas vão se estruturando, não basta apenas ter boa vontade. Porque, às vezes, apenas a boa vontade pode tirar todo o foco de um trabalho.
Isso, né? Exatamente. Então, que é a pessoa que começa a fazer do seu jeito aquilo que eu acho, né?
Isso, exatamente. E tem que ter uma uniformidade em tudo.
Isso.
Como ela está colocando aqui. E aí, ela falou... Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. E aí o André Luiz fala, ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou. Então ele ficou chateado, ficou.
Claro,
né?
Que ficou, né? Não posso ir, né? Foi barrado, né?
Exatamente. E aí ela fala, no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em minha companhia do prestimoso aprendiz, no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente.
E aí a gente vê, Berenice, que coisa interessante, essa é a irmã Cipriana, né? Porque às vezes a gente, assim, barra a criatura de um trabalho e não oferece outro. Eu lembro muito do Altivo, mas muito mesmo, que ele falava assim, a tarefa de administrador de casa espírita, né? De presidente de casa espírita é oferecer trabalho. Agora, o trabalho certo. Então, assim, você não pode fazer isso, mas não é? Você pode fazer isso, aquilo, aquilo, outro, porque senão você joga pro outro numa condição de uma impotência que não é real, não é legítima. Todo mundo pode alguma coisa. Agora a questão é colocar a criatura certa no lugar certo, sem perder aquela mão de obra, aquela criatura. O que aquela criatura pode fazer?
Isso, mesmo porque ela está falando aqui que tudo que acontece à nossa volta serve de estudo e serve de remédio para as nossas dores. Então não pode dispensar. E o que a Deusa está falando, uma coisa interessante, que nós até conversamos já outro dia sobre isso, sem querer criticar absolutamente, mas apenas seguindo as orientações dos livros, como a própria Cipriana está aqui, muitos lugares que apenas dizem um não.
Isso.
Chega o trabalhador, muitas vezes ávido, sedentos isso. para o trabalho, e a orientação é apenas não pode.
Isso.
Não pode, você tem que fazer, estudar isso, estudar aquilo, estudar, mas não pode. Quando muitas vezes, talvez o que ele precisasse era apenas um pouco de trabalho.
Isso.
Porque o estudo iria o quê? Dar uma substância ao estudo.
Um pouco de atenção, não é? Porque observa só, estar perto de alguém, isso é um aprendizado muito bom, não é? Observa só, começa a observar aquela pessoa ali que coloca água nos copinhos. Então assim, né? O seu trabalho, vai se observar como é que se comporta. E aí depois você volta pra falar comigo. Isso parece que não, mas a criatura ela vai se sentir acolhida, é essa a posição, né? Enquanto não, você não pode ainda, tudo é, você coloca pra lá, a pessoa vai ficar e muitas vezes a gente vê, com todo respeito que a gente possa ter também, sem crítica, mas a vida da pessoa, ela está há 20 anos numa casa espírita e a posição dela é de assistente. Aí, mas não entrou porque não quis, não, gente. Porque muitas vezes o convite não chegou até ela, né? Ela não foi ainda acolhida. Porque em 20 anos dá pra ter alguma intimidade.
É quando, na verdade, na casa espírita, todos nós somos assistidos.
Porque ela diz aqui, ó, a Cipriana diz, não é à toa que Jesus nos coloca no lugar. Se a gente foi pra ali, é porque tem alguma tarefa importante a ser realizada em nós e por nós, não é?
Isso, então fica esse conselho aí, essa orientação da Cipriana, para que cada um de nós dê sempre a oportunidade de alguém trabalhar. Porque às vezes a pessoa não consegue entender o estudo, mas ela consegue entender o trabalho.
Isso, exatamente.
Às vezes é o trabalho que vai fortalecer o entendimento dela no
isso.
estudo, porque ela vai ver na prática.
Isso.
Porque de uma forma acadêmica, o certo é você estuda a teoria e depois você vai para a prática. Só que isso é um título acadêmico, isso é uma orientação acadêmica. A orientação da vida e muitas vezes...
E ainda
vezes...
mais em termos espirituais, imagina se a gente tivesse assim, vou fazer o curso do evangelho e depois tem que se praticar. Gente!
Isso.
Imagina que coisa difícil.
Exatamente. E a vida, ela nos ensina no dia a dia, no
isso.
trabalho. Nós é que vamos buscar o estudo para poder entender a vida, para poder ter esse consolo e ficar confortável de forma espiritual. Mas que vamos pensar sobre isso, não negar. Às vezes, até dentro de casa mesmo, na educação familiar, se breca algumas pessoas no trabalho.
Isso,
não bota criança para trabalhar, não bota o adolescente para trabalhar. No trabalho que eu digo, no sentido... Por exemplo, a criança ela tem que ter o trabalho dela,
tem que
organizar
isso. Útil.
Ela tem que ser responsável por organizar os brinquedos. O adolescente, ele tem que ser responsável, ele tem que ter um trabalho dentro de casa, ele tem que ter uma ocupação de lavar suas peças íntimas, de organizar de arrumar o seu quarto. Eu tenho uma amiga que ela tem uma condição financeira maravilhosa, muito boa mesmo. E ela tem 4 filhos de casamento, do primeiro, depois do segundo casamento. Então, as idades são assim bem diferentes. Ela tem uma criança agora de 5 anos de idade. Essa criança de 5 anos de idade, ela tem toda uma tarefa de organização. E é muito interessante que, apesar dela ter uma babá em casa, mas a babá é muito limitada, porque ela fala que a babá é para dar um suporte a ela, não é para educar a filha dela. E como ela tem uma casa grande, tem muitos afazeres, então ela tem alguns empregados que dão suporte a ela. Mas, por exemplo, a criança de 5 anos, ela é responsável por uma série de coisas. E, inclusive, agora, ela está se responsabilizando, ela está ensinando ela a arrumar a cama. Aí ela acorda, ela vai lá, acorda, então agora vamos arrumar a caminha. Óbvio que a menina não consegue, exatamente. Então, mas do jeito que ela faz, que ela faz, né? Mas já tá. E os filhos dela, os que são rapazes hoje, sempre falam que assim que começou a compreender quem lavava as roupas íntimas, era eles na hora do banho. Então, cada um, porque ela falava que não é, apesar de ter empregada doméstica, mas quem tem que fazer isso é a pessoa, porque isso é uma coisa da intimidade da pessoa. Então, você começa a dar responsabilidade no trabalho coletivo e você vai ensinando. E muitas vezes a gente vai poupando desse trabalho, né?
Em nome do amor, né? E a gente cria uma legião de inúteis, né?
Isso, exatamente. E aí, continua. Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Agradeci e contente. Calderaro também se manifestou reconhecido. E, no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Ah, já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales de revolta. Descobrira inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas ali, estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referira Alighieri no poema Imortal? Aqui ele faz uma mensagem, né? Uma atenção às obras de Dante Alighieri.
Céu, inferno, purgatório, né?
E paraíso, exatamente. Paraíso. E no fundo, Alighieri, ele era o quê? Um médium que em desdobramento ele tinha acesso ao mundo espiritual e depois ele começava a escrever. E aí ele escrevia, como ele escreveu o inferno, o céu, o purgatório e tal, mas sem ter o estudo da mediunidade, ele escrevia simplesmente as suas impressões.
Ele interpretou, né, de acordo com o material que ele tinha.
Exatamente. Laceravam-me o coração as vozes lamentosas dispersas e se evolavam para o céu de fumo. Não, não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos descendo modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações. Paramos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos separados uns dos outros, ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias.
Então, está fazendo aqui, né, um retrato do, de uma região inferior, né? E a gente vê que é aquela questão quase do irrespirável. É muito interessante, né? Uma questão é a pressão. O que é a pressão do pensamento? A pressão daquilo que eu emito interfere na ambiência em que se vive, não é, Berenice? É.
E muitas vezes, interiormente, a gente se sente assim. Quantas pessoas chegam e falam assim, nossa, eu me sinto abafada,
sufocada,
parece que eu tô no mar de lamas. Quantas vezes se fala sobre isso, né? E é interessante, mesmo a pessoa que esteja em depressão, mesmo a pessoa que esteja nesses momentos assim de dor, muitas vezes podem até estar vindo desses ambientes, mas isto que nos fortaleça, que nós estamos agora reencarnados, por maior que seja a nossa dor, agora reencarnados, nós temos a lucidez, que isto é um bem maior, de buscarmos ajuda de forma lúcida, através da prece, pedindo ajuda aos amigos, porque nós estamos vendo que lá, esses espíritos nem condições de pedir ajuda eles têm, de tão tumultuada que está a sua mente, mesmo no sofrimento, mas agora aqui, nesse sofrimento aqui encarnado, por isso que a reencarnação é uma bênção, porque mesmo encarnados aqui, nós temos essa possibilidade de pedir ajuda. Então vamos pedir ajuda aos nossos mentores, que nos dê lucidez e nos dê força e ânimo para caminharmos para o bem. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.